Preciso ter muita vontade de diálogo e é preciso também fazer muitos amigos para poder efetivamente ter uma certa visibilidade. Eu acho que eu consegui isso. Evidentemente que há alguns temas que continuam não resolvidos, que uns assuntos que continuam por resolver e aos quais eu contribuí um pouco, dei a minha contribuição. E então fico com um bocado de apreensão também quanto ao futuro desfecho de alguns temas, tais como a reforma do Conselho de Segurança, o tratamento do Oriente Médio, mesmo a situação dos conflitos em África. Enfim, há várias razões por que dar que pensar ainda, embora globalmente podemos dizer que em 6 anos. Nos 6 anos que eu estive aqui, eu vi vários progressos também. Por exemplo, a conclusão do acordo sobre as armas, que é muito importante, que a gente estava a procurar desde há muito tempo. E, portanto, são exemplos também de coisas bem-sucedidas.
Um país pequeno, como acabou aqui de dizer, é uma ilha que tem os seus problemas. Aliás, é um arquipélago, Cabo Verde, com os seus problemas. Como é que conseguiu esta arte de negociar, de se envolver com países muito maiores, com maiores potencialidades aqui dentro das Nações Unidas? Portanto, estamos a falar de países que, portanto, é muito, com muitos recursos, com uma população muito maior. Como é que foi possível exercer esta arte de convencer e, ao mesmo tempo, influenciar nos corredores da ONU? Quero falar de um exemplo concreto.
Primeiro, é preciso não ter medo. E para não ter medo, é preciso ter a consciência daquilo que nós somos. Eu tenho a consciência daquilo que o meu país é, tanto pela negativa como pelo positivo. Nós somos um pequeno país, pobre, sim, mas durante esses quase 40 anos de vida independente, nós realizamos coisas que são miraculosas para um país pobre e sem recurso. Portanto, eu tenho muito orgulho daquilo que nós fizemos em Cabo Verde, em termos de desenvolvimento social, em termos de desenvolvimento económico, em termos de progresso na democracia. E tudo isso ajudou a que o país está neste momento numa situação vantajosa se compararmos com outros da mesma que são comparáveis. Portanto, é preciso não ter medo e ter consciência daquilo que nós somos. Não ser Quando você é pequeno e pobre, não ser arrogante, não pensar que é igual a todos, embora a lei diz que nós somos iguais, mas nós temos a consciência que nós não somos, mas fazer com que os outros, mesmo mais grandes, mesmo mais poderosos, com mais potencialidades, nos respeitem. E eu sei que o meu país fez uma longa luta de libertação nacional para chegar aonde estamos. Eu sei que nós não recebemos a nossa independência de bandeja. Eu sei que aquilo que nós estamos a realizar agora na educação, na justiça, em termos de liberdades, na luta contra o crime organizado, etc., etc., temos várias vitórias. E podemos ser, efetivamente, apesar de ser pobre e pequeno, de sermos um país que pode dar exemplo, que pode ser exemplar. E então, confiante nessa realidade nossa, eu não tenho medo de falar com quem quer que seja, não tenho medo de argumentar os meus argumentos quando é necessário e de mostrar que nós temos razão, que nós somos todos amigos, que nós somos todos no mesmo barco em termos de mudanças climáticas, por exemplo. E não ter medo de dizer isso e ter a consciência de que o mundo, se não for dirigido em comum, se nós não conseguirmos defender o multilateralismo, se nós não conseguirmos demonstrar que efetivamente, mesmo pequenos, temos a nossa contribuição para salvar este mundo, se nós não tivermos essa compreensão do mundo, então estamos errados. Portanto, é confiante nesses princípios, nesses valores, nessas convicções, é que eu tentei dialogar, tentei, através dos debates, mostrar que Cabo Verde é pequeno, sim, mas tem uma voz. E essa voz é uma voz que tem que ser, que é credível e que tem que ser respeitada. Mas nada. Então, a partir daí, as coisas são mais fáceis. Neste momento, estamos a viver uma situação interessante, que é uma situação praticamente de coabitação, porque o Presidente da República vem de um partido da oposição e o Primeiro-Ministro, o Presidente do partido da situação, e estamos a aprender a coabitar, quer dizer, a dialogar para resolver os assuntos em conjunto. E eu penso que nós estamos a progredir de forma muito, muito interessante. Proximamente, nos próximos anos, vamos ter eleições, vamos ver o que é que isso deu. Mas tudo isso para dizer que os meus interlocutores estão conscientes dessas mais-valias que Cabo Verde tem e respeitam. E depois, Cabo Verde procura sempre a via do diálogo, a via da conciliação para resolver os assuntos, para, digamos, procurar evitar chegar a uma situação de conflito. Trabalhar em conjunto, progredir e fazer com que os nossos povos possam imaginar o futuro. Eu penso que isso tudo é visto com bons olhos e é apreciado pela comunidade internacional e facilita, evidentemente, investimentos, que nós precisamos de investimentos, facilita a aproximação dos países, nomeadamente no turismo, que é uma das nossas apostas para o futuro, mas sem esquecer também os investimentos nas energias renováveis, nas coisas fundamentais, na agricultura, que fazem com que nós estamos a progredir paulatinamente, mas seguramente.
Português é a sua língua, é a língua de Cabo Verde. Como é que sentiu a presença de português nas Nações Unidas? Quando chegou e como se sente agora? Acha que houve alguma evolução? Como é que olha para países que falam português como o seu aqui nas Nações Unidas hoje?
Em termos de organização do grupo, estamos cada vez mais unidos. Trabalhamos cada vez mais perto de companheiro. E deu como exemplo a situação na Guiné-Bissau, que nos reuniu todos. Fazíamos praticamente uma reunião por semana, a nível dos experts ou a nível dos embaixadores. A Cplp funcionou bem. Conseguimos consensos à volta de vários assuntos, nomeadamente da Guiné-Bissau. E estamos a tentar fazer tudo para que a Guiné-Bissau consiga fazer as eleições e que tudo se passa de forma transparente, justa e pacífica para que esse país deixe de sofrer. A Guiné-Bissau sofreu demais. Esta população da Guiné-Bissau, do povo da Guiné-Bissau, sofreu demais. É hora, não é, de este povo deixar de sofrer, este povo ser apoiado, ser ajudado para dar o salto para cima, para poder sair dessa situação, avançar nesse processo. É muito difícil, mas eu penso que vamos chegar lá, vamos chegar lá. Temos que ter esperança para a Guiné-Bissau.
Embaixador, Cabo Verde fez parte de duas organizações que lidaram diretamente com esta questão, portanto a CDAO e a CPLP. Como é que conseguiu desdobrar-se em momentos difíceis? Porque sabemos que este processo foi marcado por dificuldades no relacionamento entre a CPLP e a CDAO. Como é que Cabo Verde se viu envolvido neste processo como membro das duas organizações?
Dizendo a verdade a todos, nós somos amigos, somos países irmãos, tanto na CPLP como na CDAO. A CDAO é o nosso baluarte regional. A CPLP é a nossa organização também à volta da língua, mas não só, que junta países de vários horizontes. E então, nós tentamos dizer aquilo que nós pensamos. Quando houve o golpe, nós dissemos que nós não podemos aceitar o golpe. Quando se tentou resolver essa situação, a CDAO optou por algumas orientações, por uma via, e a CPLP ficou mais, mais ligada aos princípios, porque nós pensamos que efetivamente a Guiné-Bissau merece um tratamento que vai permitir efetivamente resolver e não adiar os problemas. E daí que eu não me senti assim dividido, porque tanto a uns como a outros dizia aquilo que o governo de Cabo Verde pensava, e como nós víamos a situação e o que é que nós pensávamos que era a via correta para tratar essa questão. Portanto, eu não tive muitos atritos, nem muitos problemas com os meus colegas da CDAO, defendendo sempre o pensamento do governo de Cabo Verde.